Você está ouvindo Feijoada Completa.
Esse batera do The Cure é muito bom, hein? É impressionante. Você está ouvindo o programa Feijoada Completa desta semana, gente boa, e o The Cure, que vai ser destaque no programa Memória do Rock, né? Dessa semana. Daqui a pouco a gente fala por quê. Bom, lembrando que você pode participar do nosso programa mandando seu e-mail pra gente. Ninguém manda mais e-mail, mas vai lá. Rádio@câmara.leg.br Rádio@câmara.leg.br. Manda o WhatsApp, que eu sei que todo mundo manda, né? 61-999-78-9080. Vou repetir, porque aí você vai decorar fácil, ó. 61-999-39-78, que são um número em sequência, 90, 80, duas dezenas, sendo que uma é a maior ou até a menor. Tá bom assim? Tá fácil, não? 61-999-78-9080. Você tá vendo ao fundo The Cure? Essa banda inglesa, né? Que é uma banda britânica aí que fez muito sucesso e será um dos destaques do programa Memória do Rock desse fim de semana, porque o Márcio Aquiles Sardi, que apresenta o Memória do Rock, vai falar sobre, aliás, no segundo programa, né, segunda edição, falando sobre um festival de rock independente que é um dos mais importantes lá do Reino Unido, né? E, enfim, é bem interessante aí, você vai ouvir o Memória do Rock no sábado às 18h, então se liga a Rádio Câmara aqui para você ficar sabendo dessa história mais direitinho, né? E por falar em britânicos, o Márcio Aquiles Sardi está aqui no estúdio para falar de outra paixão britânica, que é o futebol, que é outra paixão dos ingleses e que, por sinal, passaram muito aperto nessa Copa do Mundo agora contra a República Democrática do Congo. Márcio Aquiles Sardi, boa tarde.
Boa tarde, Edson. Boa tarde a todo mundo que está acompanhando Feijoada Completa. Pois é, os ingleses estão acreditando que o futebol está voltando para casa. Esse é o lema deles, né? Football is coming home. Mas desde 1966, nunca voltou para casa,
né? Nunca voltou para casa, né? E aí, enfim, é muito interessante a gente perceber como o futebol e a música estão ligados, né, cara? Quando você pega lá os grandes astros do rock inglês, sempre você vai ver menções a futebol, é uma coisa assim, é realmente uma paixão dele.
Sim, é o cara que eu gosto muito, que é o Mark Knopfler, guitarrista do Dire Straits, agora em carreira solo. Uma música dele de 1983, desde então é usada quando o Newcastle United entra em campo.
Pois é.
É a mesma música desde 1983.
Demais. Bacana demais. É. Bom, Márcio, acabando aí as 1/16 de final, últimos jogos hoje, e aí vieram, né, as surpresas de sempre, algumas decepções, algumas favas contadas. Eu confesso para você que uma coisa que ficou com gosto daquela história do aquilo que poderia ter sido e não foi, na minha opinião, foram as seleções africanas.
Pois é.
Nessa fase, porque estava muito perto, a República Democrática do Congo dando uma pressão absurda nos ingleses, impressionante como no primeiro tempo, especialmente, cara, aquele jogo, eles simplesmente conseguiam marcar os caras de uma forma assim, impressionante. Aconteceu com a Costa do Marfim em relação à Noruega, também eu achei que poderia ter vencido, e em relação também a Senegal e Bélgica. Eu realmente achei que nesses três casos a gente teve, no meu entendimento, as grandes coisas que deram aquele gostinho assim, puxa vida, a gente estava ali, né?
Pertinho.
E não chegou, né?
O pior de tudo para mim foi Senegal, que até os 85 minutos, né? Ou seja, 40 minutos do segundo tempo, estava ganhando por 2-0, dois gols de vantagem, deixou a Bélgica empatar no tempo normal e depois a Bélgica fez de pênalti na prorrogação, ganhando por 3-2. Eu acho que é um pouco da escola africana. A gente fala muito da escola sul-americana, que é uma escola de mais drible, de mais improvisação. A gente fala da escola europeia, que tem mais tática, mais disciplina. Eu acho que também tem uma escola africana de futebol, Edson, que é a escola da pouca responsabilidade com o posicionamento em campo, com a disciplina tática, que eu acho que é o que faz as seleções africanas, de certa forma, perderem um pouco o foco, uhum, né, em determinados momentos do jogo. É só a gente ver, por exemplo, a seleção mais bem-sucedida da África ultimamente, que é a de Marrocos, ela tem um estilo muito europeu de jogar.
É, né? Verdade.
Jogadores que guardam posição, jogadas ensaiadas... Tudo já é conhecido, é até um pouco previsível, né? Até, uhum, em Marrocos, mas porque é um time muito disciplinado que as outras equipes africanas não têm. É uma pena mesmo, porque assim, da primeira para a segunda fase, das 10 seleções africanas, 9 se classificaram. E agora a gente corre o risco de só ter, na verdade, a seleção de Marrocos classificada para a fase de oitavas de final. Hoje... A gente está falando ao vivo, então antes dos 3 jogos dessa sexta, uhum, 3 equipes entram em campo. Talvez a que tem mais chance seja o Egito, que enfrenta agora às 3 da tarde a Austrália. Uhum. Depois Cabo Verde contra a Argentina, um jogo muito assimétrico, né? Argentina é um dos grandes favoritos, enquanto Cabo Verde é um dos azarões. E por último, Colômbia contra a Gana, que é um jogo de certo equilíbrio também, mas com certo favoritismo para a Colômbia.
É, exatamente. Mas de um certo modo, Márcio, o que eu percebi é que, venho percebendo, é que essa escola africana que você se referiu, que a gente viu muito, por exemplo, ali em 96, com aquela Nigéria que foi campeã olímpica, né, do torneio de futebol das Olimpíadas de Atlanta, essa escola, ela começa a modificar um pouco. Você vê um pouco hoje, por exemplo, no caso da República Democrática do Congo, no primeiro tempo, a gente viu uma certa aplicação tática, especialmente, sim, na defesa.
Sim.
A gente não tinha muito isso no futebol africano. Geralmente eram jogos muito abertos, o pessoal saía com tudo, de peito aberto, encarava e acabava tomando, às vezes, goleadas históricas, porque tinha pouca disciplina, pouca aplicação de defesa. Eu acho que isso tem melhorado, mas, sim, ainda precisa evoluir a ponto de não deixar dar esses apagões como aconteceu no caso do Senegal. Né?
Pois é, em grande parte eu acho que isso acontece, Edson, porque muitos jogadores africanos hoje jogam justamente na Europa.
Na Europa,
exato. Então acabam incorporando um pouco do estilo de jogo que o futebol europeu às vezes é até chato, né, uhum, em insistir, mas acaba tendo isso que a gente está repetindo aqui, que é essa disciplina de obedecer aos comandos táticos, né, e técnicos, de fazer o que é esperado que faça, né, de não improvisar demais, de não tentar surpreender demais, que eu acho que é um grande mal dos jogadores africanos.
Uhum.
Deixa eu só falar uma curiosidade sobre um jogo que vai acontecer nesta sexta, né, um dos 3 últimos dessa fase, que é Argentina e Cabo Verde. Eu gosto muito dessas estatísticas que não servem para nada, né? Mas se a Argentina perder para Cabo Verde, a Argentina será a melhor colocada eliminada nessa fase, ou seja, vai ficar em 17º da Copa do Mundo. Já se Cabo Verde perder a Argentina, vai ser o pior colocado dessa fase, ou seja, será a 32ª colocada da Copa do Mundo. Ou seja, é um jogo de extremos.
Um dos
melhores desempenhos contra um dos piores desempenhos.
E curiosamente, né? Porque, na verdade, a classificação foi muito... com 3 pontos, 3 empates, né? Não é fácil. Inclusive, é uma classificação que, em uma Copa do Mundo de dois clubes, né? Se bem que, no caso, eles ficaram em segundo, né? Ainda conseguiram ficar
isso,
em segundo
ainda com
3 pontos.
Porque o grupo teve
realmente
muitos empates.
O grupo, uhum, teve muitos empates, né?
Então, a única que venceu no grupo foi a Espanha. O resto empatou entre si. Então, por isso, né, que Cabo Verde se classificou com 3 pontos. Né? A única segunda colocada que se classificou com 3 pontos.
Com 3 pontos, é verdade, é verdade. Agora, Márcio, enfim, né, isso é uma perspectiva realmente muito, muito, muito complexa para os cabo-verdianos, que eu acho que possivelmente perdem o jogo hoje, mas saem como uma grata surpresa, né? Acho que se a gente pensar na aplicação tática que eles conseguiram fazer para a Espanha, não fazer nenhum gol, né? Deixar jogador da Espanha 30 minutos sem tocar na bola, que é um recorde da Copa do Mundo. É uma seleção que sai realmente de cabeça erguida e com nossos irmãos, né, que falam português, enfim, eu acho que de uma forma muito bacana, né? Ninguém vai esquecer Cabo Verde na Copa de 2016.
Sim. Eu acho que teve Cabo Verde e também outra seleção que você citou, que é a RD Congo. Também surpreendeu a todo mundo,
sim,
se classificou por 70 minutos esteve à frente da Inglaterra, nas 16ª de final, né, no 16avos de final, e também tem jogadores que jogam em times médios e nas segundas divisões de ligas europeias, né? Uhum. Na verdade, os dois, tanto a República Democrática do Congo quanto Cabo Verde. Que esse desempenho na Copa deve gerar melhores contratos para esses jogadores que estavam, de certa forma, esquecidos ou relegados a times menores e podem conseguir melhores contratos, o que é bom para eles e também vai ser bom para o próprio futebol do seu país.
Bom demais, né? A gente fica aí. Toda a Copa do Mundo a gente tem, né, as nossas marcas, né? Essa Copa do Mundo, acho que Cabo Verde vai deixar essa marca aí, o Congo também.
Mas eu preciso lhe falar, Edson, que eu tô meio tendencioso agora. E para quem tá ouvindo a gente pela rádio não tá vendo, mas eu estou com a camisa de um time obscuro da Argentina falando aqui com vocês, que é o Club Atlético Excursionistas de Belgrano, na Grande Buenos Aires.
Vai ser, eu te contar, viu? Só falta a camisa do Caratinga.
Traga que eu uso também.
Eu preciso arrumar a camisa do Caratinga. Caratinga, né, para quem não sabe, é o time da terceira divisão do Campeonato Mineiro e que é o time da minha cidade de origem, né? Sou conterrâneo de Miriam Leitão e também Aguinaldo Timóteo e Ziraldo.
Olha só que bonito,
hein? Muita gente interessante, de estilos completamente diferentes de... Né? Mas é os caratinguenses aí.
É o Caratinga. Bom, Atlético Clube, não é isso? Caratinga
Atlético Clube, muito exatamente. Que é rival do Esplanada.
Ah.
É famoso time lá também, né? Ô, Márcio, agora vamos falar sobre a perspectiva para essas oitavas que começam amanhã.
Já, né? Começam nesse sábado.
Pois é, começa nesse sábado. A gente tem já alguns enfrentamentos entre europeus, o que é bem curioso. Por exemplo, vamos ter um Portugal e Espanha.
Talvez o grande jogo dessas oitavas de final. Já estão, dos oito jogos, seis já estão definidos, né? Uhum. Amanhã a gente tem, nesse sábado, a gente tem Canadá e Marrocos. E olha outra curiosidade, Edson. Como é uma Copa sediada por três países, pela primeira vez na história das Copas, um país que é sede não vai jogar em seu país. O Canadá está indo para os Estados Unidos para jogar essa partida de oitavas de final, vai jogar em Houston.
Uhum.
E o vencedor de Canadá e Marrocos pega o vencedor de França e a grande surpresa das oitavas,
Paraguai.
O Paraguai, que tirou a Alemanha nos pênaltis. Aí no domingo temos o jogo do Brasil, talvez o maior desafio para o Brasil até agora, que é o jogo contra a Noruega de Haaland e Odegaard. Vai ser às 5 da tarde neste domingo, jogo do Brasil. Quem vencer, o Brasil vencendo, vai pegar o vencedor de México e Inglaterra. O México ainda joga na Cidade do México, é a última partida também em solo mexicano. A partir das quartas de final, todas as partidas serão nos Estados Unidos.
Uhum.
Aí na segunda-feira temos essa partidaça que você citou, né? Espanha e Portugal, também às 5 da tarde. E depois Bélgica contra Estados Unidos. Ah, deixa eu falar outra curiosidade. De todas as seleções dessa Copa, o México foi a única que ainda não levou gol.
Você vê, de fato.
A única seleção que não foi vazada, vai ser testada, é contra o poderio de Kane.
Tô me lembrando muito do Carlos, que era o nosso goleiro de 86, que levou... Ele só foi vazado no jogo contra a França.
Exatamente,
Tinha sido também exatamente quatro jogos sem tomar gol, quatro jogos e meio foi tomar gol no segundo tempo, quando o Brasil tomou um empate da França lá no segundo tempo, e aí acabamos perdendo nos pênaltis depois, né?
Pois é.
Mas o Carlos ficou ali mais de, se não me engano, né, uns 540 minutos, né,
sem tomar gol. Sem tomar gol, mais de 540 minutos, pois é. Aí na terça-feira a gente tem duas partidas que ainda não se sabe quais são as seleções. Argentina ou Cabo Verde contra Austrália ou Egito. Uhum. E depois Suíça.
Tá fácil o caminho da Argentina.
Tá, levou sorte, tá, porque Portugal acabou ficando em segundo no grupo e foi pro outro lado.
Foi pro outro lado.
Uruguai não se classificou, a expectativa é que já fosse... Né, a Argentina contra Uruguai agora à tarde, né?
Uhum.
E vai ser contra Cabo Verde, né? Então também o caminho da Argentina foi facilitado pelo mau desempenho de países que poderiam fazer frente.
Melhor, né? Portugal até agora não mostrou a que veio nessa Copa do Mundo.
Exatamente.
Com... desempenhos bem ruins, né?
É, principalmente no meio de campo, né? Que é considerado talvez o melhor meio campo dessa Copa do Mundo, né? Com Vitinha.
No papel, né? É um timaço, né?
Sim, Vitinha e João Neves, principalmente, mas também Bernardo Silva, né? E o Bruno mais pra frente. Portugal realmente, no papel, tem um time sensacional.
É,
né? Então, Suíça pega o vencedor de Colômbia ou Gana, né? Podia ser Portugal, mas é Colômbia, que foi primeiro do grupo, e enfrenta Gana.
Exato. Depois e a Suíça que fez um jogo
fácil
contra a Argélia. Jogo fácil contra a Argélia, né?
Fez o gol logo no começo e depois administrou a partida e conseguiu. E
conseguiu um gol no segundo tempo, logo também no comecinho do segundo tempo, né?
Menos nem cinco minutos. Nem um minuto do segundo tempo,
pois é.
E aí a gente tem as quartas de final, que já vão ser de quinta a sábado, né? De dia 9 a dia 11.
Uhum.
As semifinais na próxima semana, de terça, na terça e quarta. A disputa do terceiro lugar no sábado e a final no domingo, dia 19, a Copa já está terminando. Demora tanto para começar e termina tão rápido, né?
Termina tão rápido, né? Pois é, já passou da metade da Copa.
Né? Pois é, exatamente.
Pelo menos nós tivemos essa fase a mais, né? Que aí a gente curtiu mais um pouquinho, que foi essa 16 avos. Porque agora a gente entra naquela fase que normalmente, anteriormente, era logo depois da fase classificatória, né? Então a gente já entrava nas oitavas. Agora tem essa 16 avos. Então você tem mais um pouquinho do gostinho da Copa do Mundo aí com mais um joguinho.
Eu era contra o aumento...
Fomos de 64 para 104 jogos.
Né? Eu era 40. Contra aumentar para 48, mas depois com a emoção dessa classificação dos terceiros, eu acho que mudou o clima da Copa. Mudou o clima da Copa. Sensacional.
Eu também era contra.
Eu me rendi
também. Aconteceu comigo também, eu me rendi. Agora, o que o Brasil tem que esperar contra a Noruega, Márcio? É uma defesa... A defesa é um pouco lenta.
A Noruega, ao contrário de Marrocos, que talvez tenha sido o nosso principal desafio até agora, Marrocos é uma seleção mais postada na defesa. A Noruega não, a Noruega é mais aberta. Ela joga muito, é muito ofensiva, mas deixa
aguda,
jogar.
Né,
Isso, exatamente, essa é a palavra. Mas ela deixa jogar também.
Exato.
Então o Brasil tenha... talvez possibilidades de desenvolver melhor o seu futebol, que já melhorou contra o Japão, e a gente espera que exista essa evolução também contra a Noruega.
Pois
tem que se preocupar com o Haaland, né? Que é o cara que faz gol de tudo que é jeito.
De tudo que é jeito, aquilo ali é complicado, faz de costa, de frente, do jeito que você quiser, é impressionante, né, o que o Haaland consegue realmente fazer, é uma coisa incrível, tanto, né, no seu clube, quanto também na sua seleção.
É
um desses caras que está correspondendo, né?
Exatamente.
Como o Mbappé está correspondendo, como o Messi, como... até um pouco menos o Cristiano Ronaldo, pela falta de oportunidades que a própria seleção está lhe dando, né? Eu acho que não está alimentando adequadamente. Mas, enfim, a gente está tendo uma Copa em que, como eu disse, né, até na semana passada eu falei isso, né? Que os craques estão basicamente correspondendo. Então nós vamos ver aí essa turma aí ainda fazer muitos gols, eu acho.
E a gente vem, Edson, de várias e várias e várias Copas. Eu acho que talvez desde a Copa de 78 a gente tinha artilheiros com 6 ou 7 gols só, né? O Mbappé na Copa... retrasada, que fez 7 gols, se não me engano, né?
Uhum.
Mas agora eu tenho certeza que o artilheiro vai fazer no mínimo 8 ou 9 gols, né? O Messi e o Mbappé já estão liderando, né? Com 6 gols. Depois a gente tem com 5 gols o Kane, né? Se não me engano.
Uhum.
E o próprio Haaland. Depois com 4 gols o Dembélé e o Vini Júnior. Então... os artilheiros também estão se sobressaindo. E isso é o bom da Copa. A gente está vendo jogos com muitos gols, né?
A gente que acompanha os campeonatos europeus normalmente vê esses caras arrebentarem e fala assim, chega na seleção, não joga. Dessa vez está sendo bem diferente. Isso está sendo muito bacana. Tanto que é uma Copa de muitos gols.
Exatamente.
Márcio Aquilissardi, é isso aí. Um grande abraço para você. Obrigadíssimo pela participação aqui mais uma vez. Falando de Copa do Mundo. E na semana que vem eu não estarei, mas você certamente estará aqui com os nossos, com o Luiz Cláudio Canuto, que provavelmente vai estar no meu lugar aqui,
sim,
fazendo feijoada completa, conversando também sobre essa continuidade aí da Copa 2026.
Eu espero que o Brasil continue ao longo da Copa ainda, né?
Com certeza. Bom demais. Obrigadíssimo, Márcio.
Obrigado, Edson, e obrigado a todo mundo que está no Feijoada Completa.
É isso aí. E agora nós vamos saber um pouco sobre a previsão do tempo para esse fim de semana. E aí, você vai pegar sol, né, nesse inverno, assim, mas tem lugar que não é muito inverno, né? Não é tanto inverno assim, tem lugar que tem sol, etc. Quem está na ponta da linha com a gente é o Melquisedeque Rafael Duarte, lá do Instituto Nacional de Meteorologia do IMET. Melquisedeque, boa tarde.
Boa tarde a todos os ouvintes aí, Edson.
Bom, vamos então falar um pouco sobre como fica o tempo. A gente vai destacar hoje, né? Nós vamos destacar regiões onde nós temos emissoras parceiras aqui da Rádio Câmara que nos retransmitem. E hoje nós vamos destacar o tempo na região de Balneário Camboriú e Joinville, duas cidades que têm rádios parceiras aqui da nossa da rede legislativa de rádio, né? Como é que fica o tempo nessas regiões aí nesse fim de semana, Melquisedeque?
Bom, para o final de semana a previsão indica muitas nuvens, né? Mas aí a possibilidade baixa aí de ocorrência de chuva, né? Então a gente deve ter aí sol entre nuvens aí para o final de semana.
Perfeito. Isso nessas regiões especificamente?
Isso, exatamente. Na região de Balneário e de Joinville, né?
Então dá para... Pessoal de Balneário que vai pegar uma prainha, de repente até dá para pensar nessa possibilidade, né,
Melquisedeque? Isso, dá para a gente pensar nisso aí sim.
Maravilha. Bom, vamos fazer agora então um giro pelo país, vamos ver como é que fica o tempo aí nas cinco regiões, Melquisedeque, vamos lá.
Tá, para a região norte, a gente tem chuva, né, no extremo norte aí do país. Mas as regiões ali do centro-sul do Pará e também do Amazonas, também então, é a mesma previsão de sol entre nuvens. Né? A região nordeste, todo o litoral do nordeste aí deve observar chuva. Basicamente todas as capitais aqui. Na região do centro-oeste, vai prevalecer aí o tempo bom, né? Com sol também entre nuvens. Já para a região aqui do Espírito Santo, Rio de Janeiro, a gente deve ter chuvas isoladas, né? Em algum chuva fraca aqui, principalmente nas regiões mais litorâneas. Mas o IMET também tem um aviso para os próximos dias de ventania na região, né? Então é bom a população ficar, é um aviso de vento costeiro, né? Então é importante que a população fique atenta aí a população que mora aí nas regiões mais litorâneas. É possibilidade que vai ocorrer também na região do Rio Grande do Sul.
Possibilidade de ressaca, inclusive, então, né?
Isso, exatamente. Então a gente deve ter declínio de temperaturas aí nessa região e aí ventos costeiros, né? E pode trazer aí essa ressaca.
Perfeito. E no sul, você falou do sudeste, né? Espírito Santo, Rio, Minas e São Paulo. E no interior, a prevalência de nuvens também, né?
Isso. Prevalência de sol entre nuvens, com baixa possibilidade de chuva, né?
E no sul, no extremo sul do Brasil, aquela região ali do Rio Grande do Sul, alguma previsão de chuva para aquela região?
Isso. Extremo sul do Brasil, sim, tem previsão de chuvas. Principalmente próximo aqui à divisa com o Uruguai, mas no centro-norte aí do Rio Grande do Sul deve prevalecer a mesma previsão aí para Santa Catarina, que é de sol entre nuvens aí, com baixa possibilidade de chuva, né? O que a população deve observar são a temperatura, né, que vem caindo bastante aí por conta de uma frente estacionária. Então, esse reflexo aí já está sendo sentido com possíveis ocorrências também de geada, né?
Ah, sim, pois é. Agora, aqui no centro-oeste, Melquisedeque, só para a gente esclarecer, continua essa baixa umidade, né? A ideia, quer dizer, é mais ou menos clássico que está normalmente no nosso inverno, porque a gente teve umas chuvas, né, extemporâneas aí, mas agora parece que a coisa deu uma assentada, ficou mesmo na prevalência da seca, né, no centro-oeste.
Isso, exatamente. Apesar dessa chuva que a gente teve em junho aí, que é um pouco atípico, né? Mas agora, a partir de julho, já vai prevalecer o tempo seco. E aí, para a população, precisa observar, né? Não tentar não se expor ao sol em atividades físicas nos períodos mais quentes, né? Também tentar se manter hidratado, porque aí as umidades podem ficar até abaixo aí de 30%, em grande parte aqui da região do centro-oeste.
Perfeito. Melquisedeque, Rafael Duarte conversando com a gente do Instituto Nacional de Meteorologia. Melquisedeque, muito obrigado pela participação aqui no programa. Bom fim de semana para você.
Para você também, o IMET que agradece.
Tá, joia, obrigado. Tem a participação, portanto, do Melquisedeque lá do Instituto Nacional de Meteorologia, do IMET. Agora, para a gente poder fechar o nosso bloco, vamos ouvir uma canção que está sendo o hino da torcida inglesa, né? Todos, depois da vitória, aliás, depois da vitória apertadíssima da Inglaterra contra a República Democrática do Congo, né? Deu uma bela canseira nos ingleses. O povo cantou todo em uníssono no estádio essa música que você vai ouvir aqui agora, ó. A música do Oasis virou o hino da torcida inglesa nessa Copa 2026, né? Essa canção Wonderwall. Vamos ouvir então Oasis.
Today is gonna be the day that they're gonna throw it back to you. By now you should have somehow realized what you gotta do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. Backbeat, the word is on the street that the fire in your heart is out. I'm sure you've heard it all before, but you never really had a doubt. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. And all the roads we have to walk are winding, and all the lights that lead us there are blinding. There are many things that I would like to say to you, but I don't know how. Not to do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. And all the roads that lead you there were winding, and all the lights that light the way are blinding. There are many things that I would like to say to you, but I don't know how.
Aí, o som de 1996, né? Do comecinho da carreira do Oasis, né? Primeiro, segundo álbum, né? Na verdade, teve um single lançado em 95 com cinco faixas, né? Um um EP, como se fosse um EP, e aí em 96 eles lançaram esse álbum que traz essa famosíssima canção Wonderwall, que se tornou o hino da torcida britânica, da torcida inglesa nos estádios da Copa de 2026. Vamos para o intervalo aqui no Feijoada e a gente volta daqui a pouquinho.
Feijoada completa.